3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e eu tô aqui para pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, porque começa agora na programação da Jovem Pan News até às 6, você sabe, esse é o nosso 3 em 1 para repercutir tudo sobre as eleições 2022. 2 de outubro tá chegando e a cobertura é aqui.
Eleições 2022.
Eu começo com intenções de votos nas pesquisas para a presidência da República que foram divulgadas hoje. A primeira que está aparecendo nesse momento na tela para vocês foi o levantamento feito pelo Instituto IPESP. Nós temos o seguinte resultado: 46% das intenções de voto vão para Lula, 35% para Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 4% Simone Tebet, 1% Soraya Tronic e no traço não pontuaram tanto Luiz Felipe Dávila quanto Vera Lúcia. Próxima página, meu querido Eduardo Novak, vamos aos traços aqui. Temos Leonardo Péricles, José Maria Imael, Sofia Manzano e Padre Kelmo. 5% optaram pelo voto branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam a essa pesquisa. Lembrando que foram ouvidos, segundo o Instituto IPESP, 2 mil eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. O intervalo de confiança é de 95,5%. A pesquisa está registrada no TSE com o registro BR-08425/2022. Vamos para uma outra pesquisa de intenções de voto para a presidência da República, que também foi divulgada hoje, é a que foi feita pelo Instituto Brasmarket, com um resultado completamente diferente desse que eu apresentei para vocês. Bolsonaro tem 44,9% e Lula aparece com 31%. Ontem à noite, publicado o mais recente levantamento do Instituto Datafolha, os números: Lula 47% contra 33% de Jair Bolsonaro. Uma preocupação que existe entre os eleitores brasileiros é justamente o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News, para você correr no site da Pan, votar, participar, dar a sua opinião. Você acha que essa polarização que nós estamos vendo hoje na disputa eleitoral pode levar a atos de violência, sim ou não? jovempan.com.br. Eu quero uma perspectiva sua, o que que você pensa sobre isso? Vai lá no site da Pan, vota e participa. Muito bem, ótima tarde ao nosso time aqui, o nosso Rodrigo Constantino já conectado, Cris Grêmio, Serrão, Fábio Piperno. Vamos começar, Serrão, analisando essas pesquisas que a gente traz aqui. Aliás, pesquisa é o que não falta nessa eleição, né, meu caro?
Nossa, saudações, meus amigos e amados haters. É a alegria do Paulinho Pesquisa, tá fazendo a festa. Pesquisa para dar com um pau, mas não lembre do outro candidato aí que tá dizendo que vai meter o pau em todo mundo, não. Pesquisa Brasmarket, essa que coloca Bolsonaro na frente, ela traz um detalhe que merece ser analisado, que além de ser uma das poucas que coloca Bolsonaro na frente, ela tem um detalhe que chama bastante a atenção. A rejeição a Bolsonaro é muito menor que nas outras pesquisas. E esse número, esse quantitativo da rejeição pode fazer diferença. De novo, eu estou repetindo aqui. Eu não acredito em pesquisa eleitoral, não sou a velhinha de Taubaté, mas aqui tem o dado para analisar. Então vamos lá, pelo dado. A pergunta foi: em qual desses candidatos o senhor ou a senhora jamais votaria? Isso numa pesquisa estimulada. Lula, não votariam nele 53,2%. Em Bolsonaro, não votariam nele 33,8%. Em Ciro Gomes, 2,6%. Simone Tebet, para baixo, vai de 0,7% até 0%. Então, nesse caso dessa pesquisa, a rejeição a Bolsonaro é menor. Então, nessa eleição, ainda é preciso aguardar dois dados muito importantes: a rejeição a candidato e o índice real, efetivo, de aprovação que o governo tenha. Porque esses números também estão variando e eles podem ser decisivos para a eleição desse ano. Então, pesquisas tem várias, para dar com pau, 13, 14 pesquisas, vários institutos de pesquisa ganhando dinheiro como nunca. E o instituto que está ganhando menos recursos, menos dinheiro com pesquisa, é exatamente um dos poucos que diz que Bolsonaro está na frente de Lula. Acredite quem quiser.
Constantino, você vê a eleição de 2 de outubro como uma eleição que pode ser definida no primeiro turno, independente de quem seja o vencedor, ou você garante uma segunda rodada?
Boa tarde, Paulo e colegas e audiência. Garantia, eu não garanto nada, né? Mas eu acho que vai ter segundo turno. Eu vejo nos dois lados um excesso de otimismo, às vezes, já escutei de petistas que estariam se mudando para Brasília já, porque o Lula já loteou todo o governo futuro, né? Ele não tem povo, mas ele tem esse esquema, né? Então ele atraiu essas lideranças todas prometendo nacos do governo e já tem gente se mobilizando, achando que já leva no primeiro turno. E do lado bolsonarista também tem muita gente, por conta da expressão do presidente nas ruas e da ausência de gente em torno do Lula, já tem gente cantando vitória no primeiro turno. Eu acho que não, Paulo. Eu acho que o Lula não levou em primeiro turno nem quando tinha popularidade, de fato, e levava gente na rua, com mortadela ou sem, né? E muito menos hoje com esses escândalos todos que pegaram nele. O povo não é idiota e não acredita em malabarismo supremo. Então, o Lula não vai levar no primeiro turno. Quanto ao Bolsonaro, né, de novo, há uma possibilidade um pouco maior. A gente vê nas ruas o que a gente vê, só que a gente tem que lembrar que o Haddad teve 47 milhões de votos. Né? Então o Lula deve conseguir um número expressivo, tá? tem uma campanha muito pesada da mídia, militante, do TSE, todos juntos, tentando passar uma borracha no passado do ladrão, né? E vendê-lo como alguém moderado, né? Então, assim, eu acho que é uma disputa acirrada, Paulo. A minha perspectiva é de que não é uma coisa trivial derrotar um ou outro, né? E a pesquisa do Brasmarket é curioso que ela é meio ignorada pela imprensa, pelo consórcio, né? Mas ela tem 40 anos de história, ela tem muitos clientes, inclusive se você entrar no site, você vai ver lá todos os partidos, os grandes partidos, PDT, União Brasil, todos já foram clientes, já contrataram as pesquisas da Brasmarket. E preciso lembrar aqui justamente disso, né? Quem depende de credibilidade de mercado não depende só de dinheiro ou do Grupo Folha, ou do Grupo Globo, ou de banqueiros petistas, precisa realmente fazer uma pesquisa mais científica, quantitativa ou qualitativa. Outro ponto que eu quero destacar, Paulo, é que andou circulando essa semana aí comentários da Arco Advice, que faz um trabalho de bastidores, dizendo que o clima, isso é muito subjetivo, né, não é ciência, mas o clima na campanha do PL, do Bolsonaro, estaria melhor essa semana do que na semana anterior, enquanto que o clima do PT estaria mais azedado essa semana do que na semana anterior. Então, olhando na margem, né, parece que o presidente conseguiu algumas conquistas e o ex-presidiário é isso, né? Quando deixa falar, chama de capial ignorante todo o povo do interior de São Paulo.
Muito bem, Cris, vou passar a bola para você justamente nessa mesma linha que eu tracei com o Constantino a respeito do nosso achômetro, porque tudo é uma questão de achômetro, né? Nós estamos aqui diante de números de pesquisa, enfim, algumas pesquisas dizem uma coisa, outras dizem outras, mas o ponto central que todos estão se questionando hoje, muitas pessoas, inclusive do mercado que nos acompanham, a eleição termina neste domingo ou não?
Oi, Paulo, boa tarde para você, colegas, nossa audiência. Eu não acredito nisso não, viu? Vamos ter que aguentar a campanha eleitoral por mais um mês ainda. Muita mentira, muita falácia, muita narrativa, muitas ordens do TSE mandando um lado e menos o outro tirar algumas propagandas do ar. A gente sabe quem está sendo protegido e quem está sendo atacado, isso é escancarado. A imprensa, de novo, fazendo aquele papel feio que vem fazendo desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, virando um partido político cada vez mais escancarado também, mas tentando disfarçar, né, tentando fingir que é imparcial quando há uma torcida aí muito grande, especialmente dos jornalistas mais conhecidos nas redes sociais, sem vergonha nenhuma de passar a mão na cabeça de bandido agora e dizer que é mocinho, um horror, né? A gente está vendo todas as máscaras no chão e pelo menos isso o eleitor tem, né? Tudo às claras agora. Vota em bandido quem não se importa em ser roubado. Não vota em bandido quem quer ver o dinheiro público bem respeitado. É mais ou menos essa disputa que está colocada aí para nós. No xadrez político tem essa briga também entre Ciro e Lula. porque Lula ainda acha que consegue levar os eleitores de Ciro, e pelo que mostraram essas pesquisas, embora a gente não goste mais nem de mencionar essas pesquisas, tamanha a diversidade de resultados que nos colocam a cada dia, mas as pesquisas têm mostrado o Ciro mais ou menos estável, uma ou outra que mostrou uma queda do Ciro aí, mas essas que você colocou no ar agora aí, uma mostra Ciro com 7%, outra com 6%, não variou muito do que ele vinha obtendo nas intenções de voto nas últimas semanas aí. Então, se a gente quiser acreditar nessas pesquisas, quem menos variou foi o Ciro. E aí Lula louco para abocanhar esses eleitores. Só que o Ciro está dando um recado muito claro para os eleitores que acreditam na candidatura dele. Olha, com esse aí eu não ando. Ele é um ferrenho opositor do presidente Bolsonaro também, por motivos diversos, mas é um que não tapa o sol com a peneira, não esconde a realidade. Quem roubou, roubou. E ainda que beneficiado por manobras muito estranhas de um STF absolutamente aparelhado por ele, não foi inocentado e está aí se colocando para o eleitor como mocinho, embora não possa, a realidade não possa ser associada a nenhum mocinho. E aí, só para comentar mais uma coisa sobre as pesquisas, né? Como é que pode, há uma semana mais ou menos das eleições, 10 dias das eleições, 8 dias, enfim, estar dando essa diferença entre institutos de pesquisa. Uma diz que Lula tem 46 e Bolsonaro 35, IPESP, né? O Datafolha, mais diferença ainda, porque dá 47 para o Lula. E aí a Brasmarket dizendo que Bolsonaro tem praticamente 45, 44,9 e Lula 31, muito menos do que aparece o próprio Bolsonaro nas pesquisas que eu mencionei anteriormente. Então, realmente, isso aí é uma loteria, acredita quem quiser, e eu tô com o Arthur Lira nessa hora, embora eu acho que ele veio muito tardiamente trazendo esse tema para debate. A gente precisa levar a sério a possibilidade, a necessidade de uma investigação desses institutos de pesquisa.
Piperno, apareceu um dado aqui interessante da gente discutir da pesquisa Datafolha de ontem, que é justamente a respeito do voto útil. Segundo o Instituto Datafolha, 11% dos eleitores podem aderir ao voto útil no próximo domingo, dia 2 de outubro. Os principais apoiadores de Ciro Gomes e Simone Tebet seriam justamente esse público, na sua maioria. Você acha que isso é benéfico para quem?
Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. É claro que qualquer 0,1% que se mova é benéfico ao Lula. Se o Bolsonaro subir 10 e o Lula subir 1, a chance do Lula ganhar o primeiro turno é imensa. Até porque ele já está próximo dessa linha de corte. Mas vejam, então vamos lá ao, digamos, G7 das pesquisas, dos institutos de pesquisa, e todos eles divulgaram estimativas nessa semana, resultados nessa semana. Datafolha, o Lula cresceu e, aliás, o Ciro caiu um ponto. No IPEC, o Lula cresceu e sempre cresce 1, 2, o Ciro cai 1. Genial Quest, idem. Paraná Pesquisas, foi o movimento mais modesto, o Lula subiu, ampliou a diferença em relação ao Bolsonaro em 0,4%. Citei esses quatro primeiros, porque são os que fazem pesquisas presenciais. Agora vamos lá aos que fazem, os principais, que têm feito pesquisas por telefone desde o início. O IPESP, a gente acabou de divulgar, a FSB, falamos dela anteontem, e também o Poder Data, na qual o Lula também amplia em mais um ponto a sua vantagem. Então, em todos os 7 principais institutos que divulgaram resultados nessa semana, a diferença de Lula para Bolsonaro cresceu. Em alguns, cresceu a ponto de ser suficiente, teoricamente, a ponto do Lula fechar no primeiro turno, e outros não. E há algumas variáveis e nas quais há uma espécie de consenso. Primeiro, há uma dúvida muito grande em relação à abstenção, mas também se sabe que quem pode perder mais com a abstenção é o Lula. Por quê? Porque há sempre uma tendência de que a abstenção seja maior naquele eleitor até 2 salários mínimos, faixa na qual o Lula tem grande vantagem em relação ao Bolsonaro. Então, quando a gente pegar o dado de abstenção lá no dia 2, certamente a gente vai constatar que nessa faixa de renda a abstenção é sempre maior, como historicamente acontece. Outra coisa, Nas simulações de segundo turno, a diferença também tem aumentado. Agora, independentemente de qualquer análise subjetiva que a gente possa fazer aqui, a gente também tem que ver os sinais apontados pelos políticos. Lula, de uma semana, 10 dias para cá, conquistou uma série de adesões. Falamos de várias delas nos últimos dias. Muitas, de diferentes correntes. Gente mais conservadora, até gente mais à esquerda. E aí aconteceu algo muito sintomático ontem, que foi exatamente o afastamento do ministro Ciro Nogueira, que se mandou para o Piauí para fazer a campanha local. Ora, ele que é um dos principais coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, parece que anda meio descontente com alguns dos rumos que a campanha tomou e resolveu, então, cuidar da questão local, porque, no entender aí de algumas pessoas próximas a ele, ele já está um pouco desanimado com o que vem ocorrendo na campanha, né, em nível nacional, na campanha do presidente Bolsonaro. E outra coisa, ontem também foi muito esquisita aquela, digamos, aquela atitude do ministro Paulo Guedes, que lá na RedeTV acabou, inclusive, abandonando uma entrevista, né, diante de uma pergunta com a qual ele não gostou muito. É, mostrando mais uma vez essa tensão, né? Mais uma vez o mau humor desse entorno do presidente Bolsonaro.
Quer falar, Constantino?
Não, quero falar que o Piperno fez uma leitura de Sherlock Holmes aí, de que o Ciro Nogueira estaria incomodado com a campanha, preocupado, sei lá o quê. E eu prefiro ir na fonte, né? O tweet dele, por exemplo, de setembro 22, acho que é ontem, né? Enquanto fazem manchetes e índice, nós faremos história em letras garrafais. Não é torcida, é fato, de novo, em letras garrafais. Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil, o barulhinho da nossa vitória e do desespero deles, data povo neles, tic-tac, tic-tac. Então, assim, ele não me parece alguém muito desanimado. Agora, o que eu realmente gostaria de ter acesso, Paulo, porque tem jornalista, né, militante de esquerda que leva a sério o G7 dos institutos. Eu levo a sério instituto que depende do mercado para sobreviver, não da Globo ou da Folha de São Paulo ou de banqueiro petista, e que usa metodologias mais científicas e que visita mais municípios, né? Isso faz diferença. Mas eu levo mais a sério ainda pesquisas internas. Por isso que essa coisa de tentar pegar o pulso dos bastidores e ver o body language é importante. O Lula não parece alguém tão confiante no já ganhou. E as pesquisas internas mostram a verdade, né? Não a Datafolha publicada pelo Globo. Então, cá entre nós, cada um avalia. Mas o clima de já ganhou com chance de ganhar no primeiro turno, isso aí nem emaconhado ao lado lá do candidato de Minas Gerais, que quer liberar geral, nem emaconhado a turma do PT realmente acredita nisso.
Agora, Serrão, se nós tivermos um segundo turno nessa eleição, é uma outra eleição, né?
Sempre temos dito isso. Tanto que sempre faço a crítica aqui de que essa projeção que é feita agora sobre segundo turno, ela é absolutamente leviana. É uma estupidez, é uma desonestidade intelectual e política você fazer agora previsão de segundo turno. Segundo turno é outra eleição. Então, faça-se o levantamento quando estivermos na outra eleição, quando ficar claro que haverá em segundo turno uma disputa entre Lula e Bolsonaro ou Bolsonaro e Lula. E até agora o PT diz que ganha no primeiro turno. Bolsonaro também diz que ganha no primeiro turno. Então, quem ganha? Deve haver um segundo turno. Pode ser que haja um segundo turno. Então, você só pode fazer pesquisa baseada na realidade. Pesquisa no chutômetro, pesquisa para servir de propaganda, para fazer enganação, não é interessante. Agora, de novo, dado da pesquisa Brasmarket sobre a aprovação do governo, eles têm mostrado que o governo Bolsonaro tem uma aprovação de 47%, que é um número que torna um candidato viável eleitoralmente. Nenhum dos outros institutos tem medido o mesmo aval a um governante, ao presidente Jair Bolsonaro. Será que esse instituto está totalmente errado? Ou que os outros é que estão absolutamente certos? Bolsonaro tem aí uma avaliação de governo tão ruim quanto todas as pesquisas aí de propaganda têm tentado demonstrar? Então, essa é uma dúvida que nós só vamos tirar exatamente na hora da eleição. Hoje, com a soma de aprovação irregular, em tese, Bolsonaro tem números de pesquisa, nessa pesquisa Brasmarket, para ganhar a eleição. Então, vamos lá, o que que vale? No que você vai acreditar? Então, essa é a questão. Só no domingo que vem, daqui a dois domingos, é que vamos acreditar. Domingo que vem, alegria para todo mundo, descanso, uma semana faltando para a eleição. E no outro, para valer. O para valer é que vai efetivamente dizer quem vai ou não levar a presidência do Brasil.
O Cris, o Piperno deu um furo jornalístico hoje no programa?
É, eu queria saber, o Piperno ensinou aí, até coloquei no nosso grupo lá, olha o Piperno dando furo. É, conservadores aderiram à campanha de Lula mesmo? Quem são? Nomes aos bois que queremos saber, Piperno.
Ah, inclusive, Cristina, bom você ter tocado nesse assunto. Por exemplo, lá no Piauí, quase todo o PP, inclusive o ministro Ciro Nogueira voltou para lá, né? Aliás, se licenciou, né? É bom que se diga isso, esse assunto está fazendo a alegria dos jornais do Piauí hoje. Todo mundo noticiando o retorno do Ciro Nogueira que vai passar. Ah, veja, ele como ministro, chefe da Casa Civil, vai passar a última semana fazendo campanha lá. E aí são vários os políticos do PP que estão aderindo à campanha do presidente Lula, do ex-presidente Lula. E veja, um dos coordenadores dele também, um dos interlocutores dele com o agronegócio, é também um senador do PP, lá do Mato Grosso. Então, até esse tipo de adesão ele tem conquistado nos últimos
dias. Posso trazer uma fala de um aliado do presidente da República e candidato à reeleição no governo do estado do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte, eu quero uma avaliação de vocês. Lula não vai fazer o que Bolsonaro diz que ele fará. Quem disse isso foi o atual governador Cláudio Castro. Precisa de adversário, Constantino, com um aliado assim?
É, mas o presidente precisa ter aliados, né? Como, por exemplo, o próprio Ciro Nogueira, entre tantos outros, e o Cláudio Castro. As opções são o Paulo Ganimi, do Novo, que não tem muita chance, né? E a turma da esquerda, que defende legalização de tudo que é droga e visão de bandidagem como vítima da sociedade. Então, a coisa, de novo, política não é a arte não é o ideal, é a arte do possível. Né? Quem não sabe disso é imaturo e ingênuo para fazer política. Então, o presidente joga com as cartas que tem. Por que que o senador, talvez apoiado pelo bolsonarismo, deva ser o Romário? Muita gente está desconfiada que o Daniel Silveira, se for eleito, pode nem poder assumir, o que é um absurdo, cá entre nós, mas esse ativismo persecutório, totalitário aí, faz o que quer mesmo. Então, o Romário, agora alguém vai dizer o Romário é um nome conservador? Não, política não se faz assim. Né? Agora, sobre o Cláudio Castro, eu gostaria muito de trazer aqui à tona para reflexão de todos que estão nos acompanhando e talvez até do Piperno, se ele conseguir, o vídeo que andou circulando, até a Daniela Mercury ajudou a circular, escrevendo decente com S antes do C, né? Sei lá o que significa isso, mas divulgando um vídeo do Fábio Porchat, né? E ele mostrando por que que o carioca não deveria votar no Cláudio Castro. Atenção para os motivos, viu? Porque ele já teve delação premiada contra ele, foi alvo de investigação de corrupção, e algumas pessoas que cercam ele já foram até presas e envolvidas em escândalos de corrupção. Esses são os argumentos que o Fábio Porchat e a Daniela Mercury apresentam para condenar o voto no Cláudio de Castro, que não seria decente com essa. Né? Aí eu pergunto, né? Eles apoiam quem em âmbito nacional, cara pálida? Ah, sim, aquele que comandou o maior esquema de corrupção no Brasil, que toda a cúpula foi presa, que foi condenado e preso em três instâncias e depois foi solto e tornou-se elegível graças a um malabarismo ridículo do Supremo. Né? Então, tá aí o recado, é só escutar o que o Fábio Porchat diz. Por mim, beleza, não votem Cláudio de Castro, desde que não votem, obviamente, no maior corrupto de todos. Né?
Ô Serrão, mas nesse caso específico que a gente traz do Rio de Janeiro, estamos falando do terceiro maior colégio eleitoral do país, o Estado. E o aliado do presidente da República com um discurso frouxo no enfrentamento a Lula.
É, mais ou menos. O Cláudio Castro está jogando ali porque ele tem interesses locais. Ele, na verdade, pessoalmente, gostaria que quem fosse eleito senador lá é o senador do PT, que é amigão dele. Esse que é o fato. Não é nem Romário, muito menos Daniel Silveira. Então ele joga, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Sendo que a vela do diabo, ela queima. Queima mesmo. Ele deveria se lembrar disso. Agora, em relação a Bolsonaro, não afeta em nada o quanto o eleitorado do Rio de Janeiro vai votar ou não em Jair Bolsonaro. Não é o Cláudio Castro quem agrega voto, é o contrário. É o Bolsonaro que pode agregar voto ao Cláudio Castro. O sentido ali político é totalmente outro. Mas, repito, ele está jogando para os amiguinhos dele. Ele quer ali que seja senador o amiguinho dele, que é do PT.
Quer falar, Piperno? Por favor.
Não, então, veja. Então, quando eu disse há pouco, né, que nos últimos dias, o ex-presidente Lula tem conseguido, inclusive, adesões de gente do campo conservador, então você tem aqui Piauí, Mato Grosso, há outros estados também, né? Inclusive, lá no Nordeste são vários, o próprio PP da Bahia tem um pedaço lá que apoia o Lula. Veja, isso está descendo. O fundamental disso, e nem falo isso com muita alegria, porque, né, enfim, o candidato que eu manifestei voto que há muito tempo não tem conseguido adesão de rigorosamente ninguém, muito pelo contrário, tem perdido adeptos. Mas o fato é que nos últimos dias, você coloca lá na coluna entradas e saídas do Lula, entradas e saídas lá do presidente Bolsonaro. A gente vê o que está acontecendo em relação a uma candidatura e a outra. Quer dizer, tem uma que está, de fato, conquistando muitos novos adeptos e a outra está perdendo, ou pelo menos não consegue mais ninguém. Por isso que eu chamo de candidato do terço.
É a eleição do Henrique Meirelles que garante vitória, é o povo, é o eleitor, essa gente não tem.
Mas não, então, mas é o Henrique Meirelles, é a Marina, é o Tucano, quer dizer, mesmo que não, ou seja, mesmo que não consiga aumentar muito, Constantino, pelo menos não perde, o outro está perdendo.
Ligar a metralhadora giratória contra a esquerda hipócrita caviar, falar da turma que a polícia fica cheirando cocaína, falar
Então, tem também, mas tem também a turma dos milicianos, essa não muda. Essa está com o mesmo candidato desde o começo. E, aliás, Constantino, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque hoje houve mais um caso de censura. A reportagem do Grupo UOL, que exatamente falava de imóveis, né? Imóveis comprados de forma um pouco confusa, a pedido do presidente, do senador Flávio Bolsonaro. Um desembargador de Brasília censurou as matérias feitas pelo portal UOL sobre isso. E ontem, inclusive, a Juliana Dalpiva, que é a autora dessas matérias, lançou o seu livro aqui em São Paulo, né? O Negócio do Jair, que fala, inclusive, de muitos laços com pessoas ligadas às milícias.
Quer falar, Constantino? Por favor.
Eu nem sei quem é essa pessoa, mas não tenho a menor dúvida que deve ser militante do PT. Mais uma.
Tem bastante coisa documentada, inclusive miliciano que foi condecorado. Está lá também.
Cris, para a gente fechar, passar para o próximo assunto.
Só duas observações. Primeiro que é engraçado que quando um jornal que milita pela esquerda é censurado, aí a militância chama de censura. Quando é do lado contrário é fake news, né? Fake news que foi tirada do ar porque não podia circular. Em relação a eleições do Rio de Janeiro, acho que vale lembrar só um fato pitoresco. Teve uma eleição aí, não muito distante na história, em que um certo candidato Lula subiu num palanque com um certo candidato Sérgio Cabral, pedindo voto. Então agora é bonitinho, né, reclamar dos aliados de um e outro candidato, escondendo seu passado sombrio recente.
Olha só, gente, vamos girar o assunto aqui no programa, porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que se considera, Piperno, sabe o quê?
Não.
Um socialista refinado. A declaração foi feita durante entrevista ao programa do Ratinho, quando foi questionado justamente sobre a orientação política dele. Eu queria que aqui, Piperno, com essa gigantesca audiência que nós temos, você pudesse contextualizar para nós o que seria um socialista refinado.
Eu por favor. Não faço a menor ideia disso. Os políticos em campanha, eles falam muita bobagem para, enfim, agradar diferentes públicos. Faço a menor ideia.
Você não faz ideia, Serrão, do que seria isso?
Olha, não faço a menor ideia. Eu conheço sal refinado. Agora, socialista refinado...
É socialista moreno, mas socialista refinado...
Socialista moreno a gente conheceu também lá no Rio de Janeiro.
Agora, tem alguém que fez um livro chamado Esquerda Caviar aqui neste programa, né?
Socialista caviar tem, né?
Eu sei o que é socialista refinado e acreditem, não é o Lula. Um socialista refinado é, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. É um socialista com
socialista.
Fala mansa e postura, né, de alguém que passou pela Sorbonne. Agora, o Lula é qualquer coisa, ele é socialista, mas ele é qualquer coisa menos refinado. Um cara que se refere às mulheres do próprio partido como mulheres de... Não, não, a gente pode falar, eu não sei nem se pode repetir.
É, né? Hoje é um dia em que já se falou muita coisa aqui em outros programas.
Está podendo tudo.
Isso, né?
É bom. Falta que exporta.
Paulo está calejado.
Qualquer coisa menos refinada, eu acho curiosíssimo ver a turma da esquerda caviar que tem nojinho estético do Bolsonaro falar o seguinte: eu vou votar no Lula. Quer dizer, refinado o cara não é. Ele é ladrão, ele é incompetente, ele vai destruir o Brasil, a economia, ele flerta com tudo que é ditador sanguinário, os caras próximos dele defendem legalização de tudo que é droga. Tudo isso é verdade. Agora, refinado está aí uma coisa que ele não é. O Lula não é refinado.
Nenhum sentido, né?
O Constantino, ele diz o seguinte: eu me considero um cidadão de esquerda, me considero um socialista refinado porque eu defendo a propriedade privada, defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve, Cris, segundo a contextualização aqui dele.
Fake news, né? Vamos começar a desmascarar, se bem que o nosso espectador, nosso ouvinte é inteligente o suficiente para identificar aí de onde... tiraram que Lula defende a propriedade privada, de onde que ele próprio tirou que ele defende a propriedade privada. Não preciso explicar aqui, né, qual era o grupo que ele defendia, continua defendendo, lotava ônibus com esse grupo para pichar prédio de ministra do STF, para invadir propriedades, para destruir plantações, para queimar e quebrar laboratórios de pesquisa, né? Que propriedade privada que o Lula defende? Só se for o triplex e o sítio de Atibaia.
Exatamente isso. Por isso que eu vou chamar o VAR da ironia contra a senhora Cristina Grêmio. Ele defende, sim, a propriedade privada. Tanto que estão entrando aí com uma ação para contestar a empresa que foi sucessora da OAS para que ela devolva lá o prédio, o apartamentão, o triplex. É triplex que fala, né? Lá do Guarujá. Então, o homem defende a propriedade privada, sim. Ainda mais se a propriedade privada for dele.
O Serrão, teve uma outra fala do Lula ontem no Ratinho. Aliás, essa entrevista tem repercutido bastante. Justamente falando sobre os paulistas do interior do estado. Ele diz que Bolsonaro teria um jeitão bruto exatamente da maneira de um capial do interior do estado. Eu queria que você pudesse comentar essa.
É, mais uma fala lamentavelmente preconceituosa do candidato Lula contra a caipirada do interior. Caipirada do interior, que é uma característica cultural do interior de São Paulo. Então, se o Lula está indo contra esse pessoal que avalie se vale a pena votar ou não nesse candidato. Não sou eu que tem, vou dizer isso.
Piperno, ele diz que o Bolsonaro teria uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante. É o que ele é mesmo, e aí ele cita justamente um capial do interior de São Paulo.
Olha, a parte em que ele cita o presidente Bolsonaro, de fato, o presidente Bolsonaro não é também alguém extremamente refinado, para dizer o mínimo. Em relação a ele falar do capial, depende do contexto, talvez uma frase mais idiota, mas também, sabe, não, a gente tem que entender bem a mensagem. E vou te falar uma coisa, eu sou do interior, Paulo, eu sou de Araçatuba, não me sinto realmente ofendido quando alguém me chama de um capial do interior, sou mesmo, um caipira.
Por favor, Constantino.
Não, o que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, uma vez mais, é para o duplo padrão da imprensa, dessa velha imprensa carcomida. É curiosíssimo, a CNN outro dia deu destaque de que o Lula erra ao falar que foi inocentado pela ONU. Ele não mente, o Lula nunca mente, ele erra, ele comete gafes, né? Ele nunca é misógino, machista, homofóbico, ele comete gafes, ele erra, o contexto, figura de linguagem. Então, a obsequiosidade, a boa vontade com que essa militância travestida de jornalismo tenta proteger o Lula enquanto demoniza Bolsonaro em qualquer oportunidade e quando não encontra, tira do contexto para criar uma má situação para o presidente, isso é algo que salta aos olhos de qualquer um. E não é por acaso que essa velha imprensa só cai em descrédito perante o povo.
Fala, Piperno.
É, Não, inclusive, você sabe que o presidente Bolsonaro é lá da minha região. Ele nasceu mesmo na cidade de Glicério. É pertinho lá de Araçatuba. Depois acabou sendo registrado em Campinas, foi morar em Eldorado. É lá do pedaço. Somos todos capiaus aí, caipiras. Isso aí.
E quem nasce em São Bernardo é o quê? São Bernardo do Campo?
Quem nasce em São Bernardo é alguém aqui da região metropolitana.
Com todo respeito, né? Com todo respeito à população de São Bernardo e de outras cidades da região. Não dá, esse tipo de declaração não dá para aceitar, não. É preconceito puro.
Em São Bernardo não é o interior, é grande São Paulo, região metropolitana, né?
Sim, a região metropolitana é gente nobre, os do interior são tudo.
Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que é outro tipo de denominação.
Reflete a alma daquela pessoa.
Você chamar, por exemplo, um santista lá de Caiçara, alguém que mora naquela região, ele vai entender alguém que...
Não dá
alguém
pra passar pano, não, Pipiano,
não é nem questão de passar pano. Não, talvez não tenha sido bonito, elegante, mas se me chamar de caipira, confesso pra você, não vou ficar ofendido. Né?
Importante que o Pipiano é um caipira refinado.
Eu acho que esse é um pouco importante, o Serrão, porque dizem que você teria algum tipo de grau de parentesco com o Bolsonaro. Você disse que nasceram em cidades próximas, isso é um pouco estranho.
Nenhum grau de parentesco. Ele nasceu numa cidade pequenininha chamada Glicério e foi registrado depois em Campinas. Glicério de Araçatuba dá menos de uma hora de viagem.
É só uma semelhança física?
Não.
O resto não. Muito não, bem. Mas dizem, é o que dizem, não, não é dizem. O que nós achamos.
Constantino,
eu não acho
quer falar
nada.
Alguma coisa a mais, por favor?
Não, não, Paulo, acho que isso aí já deu. Assim, a quantidade de gafes, entre aspas, do Lula... tem um padrão, e assim como tem método, a tentativa, o esforço da imprensa de mascarar isso, de esconder ou de suavizar, e fazer o contrário com o Bolsonaro. Então, assim, vamos analisar o que o Lula realmente fala, até porque a melhor arma contra a esquerda radical é deixá-la falar. Por isso que a direita nunca fica pedindo censura para a esquerda.
Não, pediu hoje! Censurar reportado hoje.
Está falando de uma militante que foi escalada pelo UOL desde o primeiro governo para atazanar a vida do presidente e da família dele.
Certo.
Militante petista.
Certo.
Vamos o seguinte, em termos
censurada.
De debate,
censurada.
Deixa a esquerda falar. É a esquerda que foge. É o Lula que não quis vir na Jovem Pan. O Haddad que não quis vir na Jovem Pan. O Boulos que fugiu da Jovem Pan, mentindo. Que é o que a esquerda sabe fazer. Fugir e mentir. Fugir e mentir. E depois acusar o outro daquilo que faz.
Fala,
Piperno. Acho que vale só uma observação aqui para o Piperno. É muito diferente uma matéria censurada, como foi o caso daquela da Cruzoé, quando fez uma capa da revista com o título, o amigo do meu pai, aquilo é uma censura. Quando mandam tirar do ar uma matéria mentirosa que induz o leitor a uma interpretação errada dos fatos, que afirma algo que o próprio mercado imobiliário já negou. Não. Moeda corrente não é dinheiro vivo.
Não, afirmando,
dobrando a aposta, aí não dá para dizer que é censura, não.
Então
viu,
vamos lá. Então vamos aos fatos, porque talvez vocês não tenham lido a matéria. A matéria não foi censurada nem por conta de alguma divergência de opiniões em relação
ao canal.
Não foi. Ela não foi tirada do ar por
de forma errada.
Ela não foi tirada do ar por uma questão de juízo de valor. O juiz, se vocês lerem o texto, está lá. O juiz nem contesta a veracidade das informações. O objeto da análise dele nem foi esse. O juiz leva em consideração o fato de que foram utilizadas informações que fazem parte de outro processo, de uma outra investigação, que na avaliação dele são informações sigilosas. Então, nem se trata de contestar a veracidade disso. Em relação ao mercado imobiliário, foram entrevistadas, inclusive, pessoas, né, que receberam dinheiro. Então, há pessoas lá que já admitiram que, sim, aquilo, parte daqueles pagamentos foram feitos em dinheiro vivo.
Agora, então, vamos deixar bem claro
aqui.
Então,
você precisa provar, né, Piperno? Você precisa provar antes de sair difamando as pessoas, porque ter dinheiro vivo, até onde eu saiba, não é crime. Pelo menos, por enquanto, ainda não é.
Ah, bom, aí chegamos a uma outra questão, Cristina.
Mas eu não sabia esse detalhe do mérito da questão mesmo. Eu vou só repetir uma frase que a imprensa militante adora repetir, especialmente quando vem ordens ilegais, inconstitucionais, arbitrárias, por parte daqueles iluministros que a imprensa lambe sobe a bota, se ajoelha e deixa passar em cima, inclusive. A imprensa diz, ordem judicial, respeita-se. Então, respeitem a ordem do juiz.
Então,
ele viu ali que não era o problema do mérito, mas a questão de estar envolvido em outros processos judiciais. Respeitem a ordem judicial.
Então, uma ordem judicial dada agora, hoje, que obviamente é objeto de recurso. Então, só para esclarecer, quem está dizendo, quem disse que o teor daquela reportagem divulgada hoje é mentiroso, está enganado. Então, não se trata de um juiz de valor de verdade ou mentira. É uma questão de procedimento, é uma questão processual.
Só pela ordem, aqui o Constantino pediu antes, em seguida o Serrão.
Não, de novo, o duplo padrão salta aos olhos, é só isso. A Dilma declarou dinheiro, todo o patrimônio pequeno que ela tinha à época lá, cento e poucos mil reais, né, era tudo declarado em espécie. Uma economista guardava dinheiro no colchão, né? Então, assim, é um eterno duplo padrão. A esquerda vai sempre acusar os outros daquilo que ela enxerga diante de um espelho. É por isso que ela fala que qualquer coisa técnica é censura, ela defende a censura verdadeira. É por isso que ela vê uma delação ou um indício qualquer como prova de crime, sendo que ela, que tem crimes provados, se vende como inocente. É sempre uma hipocrisia, uma incoerência do começo ao fim.
Aliás, a capa do jornal Estado de São Paulo, falando em denúncia, tem outra sobre o Ministério da
Educação. Pela ordem.
Todo e qualquer tipo de censura é absurdo, burro e inconstitucional. Não cabe censurar matéria jornalística. Da mesma forma como a gente também tem que reprovar a imprensa que pratica a autocensura. Segundo meu segundo patrão, o falecido Hélio Fernandes, que morreu aos 100 anos, a pior censura é aquela praticada pelo dono do veículo de comunicação. É a autocensura. Ela é hedionda. E a autocensura tem feito muitos veículos aí não noticiarem que o presidente Lula foi condenado e, em segunda instância, a devolver 18 milhões de reais em pagamentos que ele tem que fazer à Receita Federal por sonegação de imposto não pago. Isso é um absurdo. Esse tipo de censura é inaceitável, da mesma forma como qualquer censura que se tente praticar contra matérias que falem mal da família Bolsonaro.
Cris, você me pediu, pior, por favor.
Sim, rapidinho. Uma coisa pior do que essa autocensura que o Serrão menciona, e que existe, sim, existe muito jornalista bom, imparcial, jornalista raiz, que se autocensura porque sabe que a mão pesada desse Estado aparelhado, incompetente, inconstitucional, arbitrário, vai vir em cima como tem vindo. Já vem em cima de jornalista, tem jornalista preso, tem jornalista exilado, e tem um monte de coleguinha aí batendo palma para essa tirania, exigindo e cobrando essa tirania. Pior do que isso, Serrão, sabe o que é pior? É essa outra ala da imprensa que não se autocensura, ela escolhe não noticiar. E pior, ela escolhe noticiar pela metade, ela pinça pedaços de fatos e joga ao vento assim para dar a entender que o fato foi completamente diferente, junta fatos que não têm conexão para levar uma interpretação errada. E isso é o que a gente tem visto em grande parte da imprensa, infelizmente, falo com dor. São 32 anos no jornalismo e é muito doído ver uma categoria inteira entrar nessa podridão, nesse lamaçal que entrou a imprensa brasileira. Infelizmente, a autocensura existe, mas o pior é essa imprensa que decide omitir fatos, descontextualizar fatos ou deturpar fatos para dar a entender que a realidade é diferente do que é.
Edilpe Pernon.
Só um trecho aqui. Para o magistrado, a continuidade de divulgação das reportagens pode trazer a Flávio também ao presidente Jair Bolsonaro, que concorre à eleição, prejuízos em relação à sua imagem e honra perante a opinião pública, com potencial prejuízo à leitura, à lisura do processo eleitoral. Ou seja,
parecido com aquela história do PCC e diálogos cabulosos, né?
Então, veja, né? Ou seja, vamos então proteger um dos concorrentes nesse processo eleitoral.
Não. Não tem que proteger ninguém, não. Eu estava realmente sem a informação completa, peço desculpas, mas eu não sou favorável à censura, não. Eu só estou dizendo que, como o Constantino sempre fala, está evidente o duplo padrão da imprensa aí. Essa imprensa que hoje está espelhando porque houve uma censura é a imprensa que faz vista grossa para censura contra jornalistas e veículos de imprensa com os quais eles concorrem, porque esses outros veículos fazem um jornalismo justo e eles querem que todos se lameiem e fiquem na podridão que eles se meteram.
Muito bem, vamos fazer uma rápida análise aqui no 3 em 1. São 5 horas e 44 minutos a respeito da eleição de São Paulo. Vou trazer duas pesquisas aqui para vocês poderem fazer os seus comentários. Uma divulgada hoje do Instituto IPESP, os números são Haddad 36, Tarcísio de Freitas 23, Rodrigo Garcia 21 e aí todos os outros candidatos ou 1%. Ou 0%, 9% brancos, nulos ou nenhum, não sabe, não respondeu 8%. E o Datafolha ontem está dando Haddad 34%, Tarcísio 23% e Rodrigo Garcia 19%. A mesma coisa os outros candidatos, ou com traço ou com 1%, não sabe, não respondeu 11%, e brancos e nulos somam os seus 9%. Uma análise aqui de São Paulo, Serrão, por favor.
Sim, a eleição aqui em São Paulo vai ser decidida pelo efetivo poderio da candidatura de Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro estiver realmente com a força que ele e sua coligação acreditam, Tarcísio de Freitas terá a chance de emplacar a sua vaga no segundo turno, que é muito provável de acontecer na eleição de São Paulo. Agora, se Bolsonaro estiver realmente forte, aí pode vir a grande surpresa, que o segundo turno aqui em São Paulo pode ser disputado entre Tarcísio de Freitas e o atual governador Rodrigo Garcia, que tem a máquina, e não contra Fernando Haddad, que está sendo apontado aí como o grande, o popular. Eu repito, o PT nunca teve um bom desempenho na disputa estadual. O PT tem força na capital de São Paulo, mas no interior sempre foi muito fraco. Não dá para acreditar que agora o PT, com todo o desgaste que esse partido sofreu após inúmeros escândalos de corrupção, que ele continue forte em São Paulo. E não dá para subestimar, como eu sempre digo, o poder da máquina do governo do estado de São Paulo. Então, o candidato do governador, que é ele próprio, tem muita força nessa eleição. E Tarcísio, repito, dependerá demais do desempenho de Bolsonaro. Se o desempenho de Bolsonaro não for o esperado, quem roda nessa eleição é o Tarcísio de Freitas. Ponto.
Constantino, essas pesquisas que eu trouxe aqui foram muito ruins para o Haddad, né? Porque se nós olharmos a questão do segundo turno, independente com quem ele dispute a eleição, se for com Tarcísio ou se for com Rodrigo Garcia, ele tem uma queda muito drástica nas intenções de voto.
Cá entre nós, né, Paulo, a campanha dele é muito ruim, muito fraca, e é o que o Serrão disse, ela é voltada só para a capital, onde vive a esquerda caviar ali mais, né, e nas periferias ele não tem nenhuma entrada. Ele tem algum recall por ter sido o candidato do PT em âmbito nacional na última eleição e ter tido 47 milhões de votos, então é uma coisa muito mais ligada a um recall do que qualquer discussão de projeto de governo, aliás, que em âmbito nacional o Lula esconde, né, oculta, e muito mais isso do que qualquer coisa. Então, assim, vai ter um segundo turno, eu não acho que ele esteja com essa margem toda em relação ao Tarcísio, e o Tarcísio vai ter mais tempo e mais condições ali no tete-a-tete, no mano-a-mano, para mostrar projetos distintos, o que fez no Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro contra aquele do kit gay, né, que diziam que não existia o kit gay, agora estão querendo reeditar.
Meu Deus.
Negócio meio esquisito aí, né?
Pô, consta, mas está decidido que é o Tarcísio?
Ah, eu acho que vai, Tarcísio. Eu não consigo crer, Paulo, que os paulistas vão ter opção nesse leque aí de ter um cara que é executor e faz as coisas acontecerem, né, como o Tarcísio, e escolher um segundo turno o tucano, né, e o petista. É uma coisa aí, fecha para balanço, São Paulo.
Muito bem, Piperno, pegando os dados do Datafolha de 2018, nós temos o seguinte resultado. Isso do sábado, véspera da eleição aqui em São Paulo. João Dória, 32%, Paulo Scaff, 30% e Márcio França, 18%. O resultado foi João Dória com 31% e Márcio França à frente de Paulo Scaffi com algo em torno aí de 0,5%, somando seus mais de 21%. Ou seja, o Datafolha do sábado estava dando aqui em São Paulo que o Márcio França tinha 18, terminou com 21, e que o Paulo Scaffi tinha 30 e terminou com 21.
Acertou o João Dória e errou os outros dois. Principalmente, no caso do Scaffi, até ficou na margem de erro. No caso do Márcio França, errou por muito, porque aqui em São Paulo aconteceu um fenômeno, que foi a migração de todo mundo que ia votar no PT e acabou votando no Márcio França. Até porque o PT e o João Dória, obviamente, eram inimigos de morte. O PT também não gostava nem um pouco do Paulo Scaffi, né? Que sempre foi alguém muito simpático, por exemplo, a Michel Temer, amigo íntimo de Michel Temer, identificado pelo PT como alguém responsável lá pelo impeachment da Dilma, etc. Então houve, sim, essa migração. Veja, no caso do João Dória ficou igualzinho e no caso do Scaffi, muito próximo.
Mas nesse dia, no dia da eleição, porque esses dados que eu estou trazendo aqui do caso do Datafolha...
A pesquisa feita até a sexta-feira.
Isso, eu estou trazendo aqui o dado de 2018 às 6 horas da tarde do sábado.
Sim, sim, sim. Então, e veja, você pega o Dória e ficou igualzinho. E no caso do Paulo Scaffi, quase igual. Quem moveu muito foi o Márcio França, que tinha, aliás, 7, 8, 10, 12, e cresceu em cima da hora. E quase ganhou do Dória no segundo turno, não fosse o tal do voto Bolsodória. E sempre faço aqui a ressalva de que quem estimulou isso foi o Dória e não o presidente Bolsonaro. Agora, aqui em São Paulo hoje, a gente também vive a guerra dos trackings, né? Das duas campanhas, do Rodrigo Garcia e do ex-ministro Tarcísio. Eu e a Cristina, inclusive, participamos na terça-feira da sabatina com ele. E depois eu corri lá para ter um papo a sós, ficamos lá uns 15 minutos conversando. Ele está muito confiante em relação a passar para o segundo turno e herdar o voto dos eleitores que nesse primeiro turno escolherão o Rodrigo Garcia. Ele tem essa esperança. Ele não nega que hoje o Haddad esteja liderando, mas ele acha que no segundo turno ele vai conseguir somar os votos do Rodrigo Garcia. E ele rapidamente também... Ele tem três empresas de trekking, ele falou, estou subindo em todos e tal. Me falou das regiões do interior paulista, onde hoje, segundo esses números dele, ele estaria já na frente, principalmente lá pela minha região, oeste de São Paulo e tal. Ali, realmente, ele é muito popular, se tornou alguém muito, muito popular. Admite que o grande calcanhar de Aquiles está aqui na Grande São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, mas está muito confiante.
Cris, por favor.
Eu estou sentindo falta de uma Brasmarket, uma Paraná Pesquisas, para a gente poder comparar, porque esses dois institutos aí são exatamente os dois que dão Lula ganhando quase no primeiro turno, mas com uma diferença, assim, de 16% em relação ao segundo colocado, né? Hoje deu 11%, deu um pouco menos, mas enquanto a Brasmarket dá exatamente o contrário, uma diferença de quase 15% em relação de Bolsonaro à frente de Lula. Então, está faltando, já que é para avaliar calhar mesmo, a causar uma confusão geral na cabeça do eleitor, eu acho que vale a gente trazer o tweet de ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira. Abre aspas para ele. Não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia. Fecha aspas. E aí depois ele veio com um novo tweet. Abre aspas de novo. Nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisa. Alguém está errando ou prestando um desserviço. E aí ele diz que urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Eu concordo com o que o Serrão disse ontem, que foi anacrônico esse comentário aqui do Arthur Lira, podia ter feito esse comentário em outras eleições ou até meses atrás, quando ainda não tinha começado a campanha, porque esses erros de pesquisa aí não são de agora. E só para lembrar, Fernando Haddad não conseguiu sequer se reeleger prefeito de São Paulo.
Cris, você citou que queria dado Brasmarket ou Paraná Pesquisas. Eu achei Paraná Pesquisas aqui, que foi divulgado hoje, eu não tinha visto. Fernando Haddad, vamos aos números aqui, 29,8% segundo o Paraná Pesquisa, seguido de Tarcísio, 26,4%, e Rodrigo Garcia, 21,8%. O restante dos candidatos estão com menos de 1% segundo a Paraná Pesquisas. Por favor,
Serrão. Empate técnico, né?
Pois é, a lição que fica é que os brutos também amam, o Haddad parece que está caindo nas pesquisas e as eleições, os institutos de pesquisa nas eleições também erram.
Muito bem, Piperno, você quer falar? Por favor.
O Haddad provavelmente vai se tornar o petista mais competitivo em eleições para o governo de São Paulo em todos os tempos. Até hoje o PT só fez segundo turno uma vez em 2002, lá 20 anos atrás, com o Genuíno. E o Haddad está muito próximo de conseguir isso.
O Piperno, você acha que o Haddad gostaria de ir para o segundo turno com quem?
Contra o Tarcísio. Ele sabe que se ele for contra o Tarcísio, ele consegue uma parcela, embora menor, mas consegue uma parcela do eleitorado do Rodrigo Garcia. Se ele for para o segundo turno com o Rodrigo Garcia, todo o eleitorado do Tarcísio, todo o eleitorado bolsonarista, vota contra ele.
Você discorda, Constantino?
Não, disso não. E também não discordo que o Haddad é o petista mais palatável para São Paulo, porque é o que tem mais cara de tucano. Mas se a turma estiver atenta, vai ver que a essência é lá da carranca do PT, né? Em essência, Paulo, para a gente fechar, porque sextou e você teve uma manhã tão tranquila. Em essência, o que se apresenta como divisão hoje é o seguinte. Gente que debocha de quem fica emocionado com o batimento cardíaco do filho numa ultrassonografia e gente que se emociona com isso. Essa é a divisão.
Muito bem, queridos. Eu vou para um rápido intervalo comercial, porque, como o Constantino bem disse, amanhã já foi bastante agitada e a gente não quer que a tarde se repita, né? A gente já volta por aqui.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Paty Leone. Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Khan el Khalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fichawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
De última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
5 horas e 58 minutos para você que nos acompanha nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan News. Aliás, muito obrigado pela gigantesca audiência em todo o Brasil. Eu quero dar uma olhadinha, Eduardo Novak, no resultado parcial da nossa enquete que hoje perguntou a vocês se vocês acham que a polarização na disputa eleitoral que existe aqui no país pode, de alguma maneira, levar a atos de violência. 37,62% respondeu que sim e 62,38% respondeu que não. Mais de 1.500 participações no site da Jovem Pan. Lembrando que a enquete continua aberta, caso você não esteja nos assistindo ao vivo e quiser participar depois, fica à vontade, jovempan.com.br.
Meus queridos, grande semana tivemos juntos, mais uma, hein, pra conta. Valeu, Constantino, um forte abraço pra você. Meu querido Jorge Serrão, um beijo, Cris, a gente se vê segunda-feira. Nosso querido Fábio Piperno, alguma mensagem final, Serrão, pra que a gente possa terminar bem essa semana? Afinal de contas, semana passada foi muito bom,
hein, né? É, hoje nada de falar de candidato, final de semana, descanse, porque o próximo vai ser eleição pauleira. Decida os seus candidatos com correção.
É isso aí. Lembrando que a cobertura na Jovem Pan News no domingo do dia da eleição vai ser absolutamente especial e a gente conta muito com vocês. Ainda tem a semana que vem inteira pela frente. A gente se vê. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus, com as suas famílias e principalmente bem. Nós nos vemos na segunda. Não esqueçam de se inscrever também no canal do Trezinho no YouTube, no canal da Jovem Pan News. Deixem o seu like para aumentar bastante sempre o nosso alcance, o nosso algoritmo. Valeu, gente. Até logo. Fica agora com os pingos nos is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.